nós vamos conversar com o médico pneumologista, doutor Davi Coelho, falando sobre o agosto branco, o combate ao câncer de pulmão, enfim. Então, já começando aqui a nossa entrevista, doutor Davi, boa tarde. Muito obrigado por atender a equipe de jornalismo da Rádio 98FM. E eu queria aproveitar, nesse início aqui do Jornal 98 Notícias, nessa entrevista com o senhor, falar sobre a importância do agosto branco. Boa tarde, seja bem-vindo ao jornalismo da 98FM, ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde a todos os que ouvem a 98. É, para mim é uma honra grande da gente falar sobre o câncer de pulmão e a importância da gente alertar, né, porque o Agosto Branco é uma campanha recente e a gente sentia muita falta disso, porque o câncer de pulmão é a causa oncológica, né, que é de câncer, a principal causa de morte, né, por câncer, né? Se você, por exemplo, somar todos os pacientes que infelizmente morrem de câncer de próstata, câncer de mama, o câncer de pulmão ainda mata mais, tá? Então, assim, a gente precisava realmente alertar para esse câncer que tem um impacto tão grande na população, né?
Ô, doutor Davi, a gente pode dizer, então, que essa é uma campanha importantíssima. Agora, de que forma ela pode ser massificada? Porque a gente tem aí várias campanhas ao longo dos meses, chamando a atenção para vários assuntos, mas algo tão, assim, eu diria tão problemático quanto essa questão do câncer de pulmão precisa ser, de certa forma, muito mais massificado para que essa informação chegue de forma mais rápida ao cidadão comum, né?
Sim, com certeza. Então, eu acho que isso que nós estamos fazendo agora já é um início, né? As sociedades de pneumologia, de cirurgia torácica, elas têm se engajado mais, mas a impressão é que a gente estava um pouco distante da população e a gente precisava chegar mais junto da população. As campanhas da sociedade de cardiologia, elas são mais efetivas, do pessoal da parte de mastologia, que é do câncer de mama, também tem um impacto maior, e próstata também. Então, acho que a gente está pegando um pouco essas iniciativas que outras sociedades já tiveram e tentando nos aproximar mais da população, porque essa é a importância, você estar junto ali dos serviços que veiculam informação à população. E a gente tinha essa distância, acho que a gente tem que estreitar ainda mais, tornar essa campanha com mais conversas, com mais orientação para a população de forma geral. É aí que a gente vai gerar que a população também entre nessa campanha, né? Como você já viu, já a própria população já participando da campanha do câncer de mama, né? Do outubro rosa. A gente vê que outubro rosa, a gente já fica na expectativa de quando vai começar outubro para ter a campanha contra o câncer de mama. E isso a gente não tem contra o câncer de pulmão, mais uma vez ressaltando, sem tirar a importância do câncer de mama, muitas vidas são ceifadas, mas não tirar a importância do câncer de pulmão, que infelizmente mata mais do que quase o dobro do câncer de mama, né? Então, assim, a gente precisa dar importância também ao câncer de pulmão, como a gente dá aos outros cânceres.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico pneumologista, o doutor Davi Coelho. Eu vou convidar o Marconi Nunes aqui também. Marconi, boa tarde, para participar também da nossa entrevista, doutor Davi.
Boa tarde, Marcário. Boa tarde, doutor Davi. Doutor Davi, existem algumas doenças respiratórias, como tuberculose, asma. O câncer de pulmão é uma fase bem crítica para o paciente?
O câncer de pulmão, asma, por exemplo, não é fator de risco para câncer de pulmão, né? Tuberculose também não está associada ao câncer de pulmão, nem aumenta o risco do câncer de pulmão. O que a gente sabe que aumenta realmente o risco do câncer de pulmão é enfisema, bronquite crônica e principalmente o que gerou tudo isso, que é o tabagismo. É o ato de fumar. Então, aí sim, a gente sabe que esse é o grande fator de risco. Existem outras exposições, por exemplo, a exposição industrial para quem trabalhou com benzeno, algumas exposições dentro de indústria com vapores, aquilo ali também é fator de risco. A exposição do asbesto que a gente tinha no amianto há um tempo atrás, hoje, graças a Deus, a gente tem visto cada vez menos esse tipo de exposição e esse tipo de câncer relacionado ao asbesto. A exposição na nossa região à sílica, né, a gente tem muita mineração, então a não proteção, a exposição não protegida, né, a gente sabe que a silicose é um fator de risco para o câncer de pulmão também, então existem alguns fatores de risco, deles com certeza 90% do câncer de pulmão seria eliminado do mundo caso a gente não tivesse o cigarro.
Décadas de 80 e 90, o cigarro era usado como artigo de luxo para quem queria ter ostentação. E houve campanhas de conscientização sobre o câncer de pulmão. Mas, doutor Davi, nos últimos anos, a gente que acompanha festejos aqui na região, percebemos que é assustador o número de jovens que estão fumando cada vez mais cedo com relação à idade. De qual forma isso é preocupante?
É, isso é extremamente preocupante, porque, como eu tinha falado, a questão do cigarro, do tabagismo, é o principal fator de risco. E a gente tem visto realmente que essa população de adolescente, ela ainda continua exposta, apesar de existir várias determinações de dificuldade de acesso, né, de não fazer propaganda, mas a gente sabe que ali essa população ainda tem um acesso fácil ao cigarro, né, e acaba iniciando o hábito. Depois que inicia o hábito, aí vai vir o vício da nicotina, né? A adição à nicotina, que a gente sabe que é muito forte. Depois, para você conseguir sair do vício, o trabalho é possível. A gente estimula que o paciente tenha consciência de que precisa parar, mas a gente sabe, por outro lado, que essa abstinência ela é muito forte e dificulta muito depois do paciente conseguir cessar, parar o cigarro. Então, assim, a primeira orientação é não iniciar o cigarro, e não iniciar precisa você ter estratégias, inclusive de marketing e de propaganda, nessa faixa etária, né? Porque ali, às vezes, é um amiguinho na festa que apresentou, e a gente sabe que depois que você inicia o vício, fica muito mais difícil, então é muito mais fácil não iniciar. E essa é uma idade, realmente você coloca de forma bem categórica, é um momento crítico, é um momento ali que está iniciando a vida em sociedade, que tem outros colegas que usam e você quer fazer parte de um determinado grupo, você precisa usar. Então, mas aí é um momento importante da gente fazer a conscientização desse cidadão que está no início ali da idade adulta, é uma fase realmente de grande risco para iniciar. E não só o cigarro normal, mas a gente está vendo aí o cigarro eletrônico, que é o vape, ele cada vez entrando numa lacuna de uma parte da sociedade que já não fumava e está começando a fumar essa outra forma de cigarro eletrônico, que traz malefícios. A gente ainda não sabe o potencial, até porque vocês sabem que o cigarro a gente veio a associar o risco do câncer de pulmão décadas e décadas depois de um uso maciço. A gente não começou a fumar, ó, da câncer de pulmão depois que o pessoal começou a fumar o cigarro de tabaco. Então, assim, os riscos que a gente tem do vape, inclusive possíveis riscos oncológicos de câncer de pulmão e outras doenças, a gente já sabe que tem várias doenças associadas, mas o câncer especificamente é uma coisa que a gente vai conseguir detectar essa relação depois de décadas. E a gente não vai ficar jogando, a gente orienta o paciente a não ficar arriscando, né, o pulmão dele com coisas que a gente nem sabe quais são os efeitos, que podem até ser pior do que o do cigarro. Então, assim, mas a gente está vendo cada vez mais ter esse tipo de hábito também de tabagismo, que é extremamente prejudicial, e evitar que o fumante comece a fumar na cidade de adolescente, de adulto jovem, porque o vício se forma muito frequentemente aí nessa fase.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico pneumologista, o doutor Davi Coelho, a quem nós queremos agradecer mais uma vez por nos atender aqui, trazendo essa série de informações, falando sobre o agosto branco, câncer de pulmão, trazendo informações muito importantes. E aí, doutor Davi, eu queria chamar a atenção para uma outra questão. O senhor falava agora há pouco sobre a silicose. Nós estamos aqui numa região que tem muitos garimpos, também tem a questão das indústrias, e o pessoal que trabalha no subsolo. Eu queria que o senhor falasse se tem alguma relação e quais os cuidados que essas pessoas precisam ter, independentemente daquelas pessoas que trabalham no garimpo de forma menos elaborada, com menos EPIs, mas também aquelas pessoas que trabalham em subsolos de grandes indústrias. Quais são os cuidados básicos que esse cidadão precisa ter para evitar problemas futuros?
Existem restrições, assim, normalmente as grandes empresas, elas têm um cuidado, realmente existe uma fiscalização muito forte. Existem períodos em que você, por exemplo, dinamita, que você não pode descer, tem que esperar um tempo. Existe uma obrigatoriedade de máscaras que conseguem filtrar, né, praticamente 100%, né, não consegue ser 100%, mas a grande maioria das partículas de sílica, de forma que, assim, existe um tempo de que você pode estar ali exposto lá embaixo, né? Então, assim, essas empresas maiores, a gente tem visto realmente, né? A gente não acompanha diretamente a parte de medicina do trabalho, mas a gente vê com os próprios funcionários, que a gente tem alguns funcionários de grandes minerações, que existe uma série de critérios ali. Quando a gente parte para a mineração, que é a própria pessoa que vai fazer, né, aquela forma mais, que não é, digamos assim, industrial, mais artesanal, aí a gente ainda vê que acontece de alguns pacientes não se protegerem de forma adequada, né, porque fica suando lá embaixo, é muito úmido, é muito ruim, eu tiro a máscara de vez em quando, a gente ainda vê esses relatos, mas independente de que forma que você faz a sua atividade mineradora, é importante ter um método de trabalho orientando, né, vendo como é que é a situação in loco, tem que descer lá muitas vezes para ver, para estar acompanhando um técnico de segurança do trabalho, para poder analisar situação caso a caso. Mas de forma geral é isso, existem critérios sobre entre você fazer uma ativação, o tempo que você vai descer, né, existem a máscara sempre tem que estar usando. Né, alguns locais conseguem fazer um fluxo laminar que consegue pelo menos diminuir a poluição ali naquele local, diminuir a concentração de partículas. Mas, de forma geral, é isso. Tem que seguir recomendações e se você faz de forma não dentro do que a gente considera das grandes empresas, o ideal é que você tenha muito cuidado, faça uma avaliação de médico de trabalho, faça uma avaliação clínica, porque às vezes a pessoa já tem até silicose, às vezes a silicose na fase inicial ela é assintomática, você não vai ter sintoma, e é importante que você passe, às vezes você já tem uma redução de capacidade pulmonar, a gente consegue detectar isso com alguns exames, e você já tem algumas alterações que é importante você fazer uma avaliação.
Doutor Davi, mães ou gestantes que têm o hábito de consumir o tabagismo podem prejudicar os bebês no período de gestação ou pós-parto? Tem sequelas, tem consequências? E também, existe quando o paciente está numa situação bem difícil com câncer do pulmão, o transplante de pulmão?
Questão da gestante. Com certeza, gestante que fuma, a criança, você tem mais prematuro, né? Você tem mais criança que nasce com pulmão retardo de crescimento, né? Crianças menores, pulmão menor. E a gente já sabe que criança que nasce com crescimento menor, né? Ela vai ter uma saúde pulmonar pior. A chance de ter, mesmo sem fumar, a chance de ter enfisema, doenças pulmonares crônicas, bronquites, é maior nessa criança do que numa criança que nasceu com tamanho normal, não nasceu com prematuridade. E a gente sabe que mães tabagistas, a chance da criança ter doenças pulmonares no futuro, doenças respiratórias, é bem maior do que de mães não tabagistas. Além do risco de realmente de nascimento prematuro, de problemas na placenta, né? Tem uma série de situações que o cigarro vai levar e é extremamente deletério e ruim para o feto, para a criança. Inclusive, impactos em doenças futuras, né? Impactos em doenças pulmonares futuras. A gente já tem vários indícios que, assim, os fatores de risco para DPOC, doença pulmonar crônica, né, que antigamente chamava enfisema, bronquite crônica, é o baixo peso ao nascer, ser filho de mãe tabagista. Então é extremamente importante que essa mãe passe por uma avaliação, tome a decisão de parar de fumar. É um período crítico, você está fazendo bem não só você, mas como a seu feto, a sua criança. Então é um período realmente também crítico da gente conversar com essa paciente para ela tomar a decisão de parar de fumar e partir para ação.
Bom.
Em relação à questão do transplante de pulmão, câncer de pulmão, na verdade, é uma contraindicação ao transplante, né? O transplante é indicado para pacientes com doença pulmonar crônica irreversível e que já tem uma redução importante da capacidade pulmonar, uma limitação importante. Infelizmente, é um tratamento que a gente tem disponível no Brasil em pouquíssimos centros. Na verdade, a gente tem em São Paulo, no Incó e na Santa Casa de Porto Alegre. Então, são dois centros brasileiros que, no Nordeste, a gente tinha um centro que transplantava no Ceará, em Messejana, mas esse centro fechou. Porque o transplante de pulmão é um transplante difícil. É um transplante difícil, precisa de múltiplos, não é só pneumologista, não é só o médico transplantador, você tem que ter infectologista, você tem que ter fisioterapeuta, nutricionista, é uma equipe multidisciplinar, isso é custo, e a gente sabe que, infelizmente, não é o Brasil não investe muito nessa parte de transplante pulmonar, é uma infelicidade para a gente. Às vezes a gente tem um paciente que acaba não tendo acesso por essa dificuldade. Você tem que morar normalmente em São Paulo ou Porto Alegre para você poder ter acesso a esse tratamento. Mas assim, uma das contraindicações do transplante é se a pessoa tem câncer ativo, tá? Se você tiver câncer ativo, você não é candidato a transplante de pulmão. E uma coisa importante que eu queria só falar, Marconi Macari, é que hoje a gente sabe que a parte mais importante para evitar o câncer de pulmão é parar de fumar, cessar o tabagismo, né? Agora, outra coisa muito importante que na última década a gente teve estudos de grande, né, estudos que incluíram 50 mil pacientes nos Estados Unidos, praticamente 20 mil pacientes na Holanda, que mostram que o quê? Aquele paciente fumante que fuma mais de 20 anos, né, uma carteira por dia, a gente chama 20 anos máximo, né, multiplica a quantidade de anos pela quantidade de cigarros que fuma. Então, aqueles pacientes que fumam mais de 20 anos, eles tiveram benefício de você fazer pesquisa, né, rastreio de câncer de pulmão com tomografia de baixa dose, é um tipo específico de tomografia, e que aí se viu que esses pacientes, você conseguiu detectar câncer precoce muito mais frequente no grupo do que no grupo que não fez esse rastreio. Não à toa, no grupo que fez o rastreio, a redução do risco de morte por câncer de pulmão foi de 20%. Ou seja, de 5 pacientes que morreram de câncer de pulmão, você evitava uma morte. Porque você operava, você conseguia fazer o tratamento numa fase ainda curável do câncer de pulmão. Né? E lembrando que o câncer de pulmão, ele é tão mortal porque quando ele dá sintoma, 90% dos pacientes já está com a doença incurável, já tem líquido na pleura, já tem uma doença à distância, metástase. Então, por isso que o câncer de pulmão é tão mortal. E o rastreio conseguiu mudar de 10% só de pacientes que normalmente têm condição de fazer o tratamento curativo, só 10% tem essa possibilidade, se chegar pelo sintoma, ele conseguiu aumentar para 50% dos pacientes nessa situação, conseguiu fazer um tratamento curativo. Então, realmente ele muda muito. Claro que o que a gente quer é prevenir, evitar, mas também o diagnóstico precoce, ele também se mostrou extremamente importante e eficaz. Que a gente não vê também divulgar muito na mídia, ele fala muito do... essa forma de rastreio, com redução de 20% de mortalidade, nenhum outro câncer, nenhum outro rastreio chegou próximo dessa redução de mortalidade. Ou seja, paciente fumante, faça sua avaliação, né? Se você vai fazer a avaliação clínica para você ver se você é incluído num grupo de avaliação de rastreio de câncer de pulmão, e faça essa avaliação, porque muitas vidas podem ser realmente salvas se você fizer o diagnóstico no momento precoce do câncer de pulmão.
Ok, doutor Davi, nós queremos agradecer então, doutor Davi Coelho, médico pneumologista, mais uma vez. Nós agradecemos ao senhor por atender aqui a equipe de jornalismo da Rádio 98 FM. Muito obrigado.
De nada, eu te agradeço e estamos aí sempre que tiverem um convite para alertar a população. Acho que a gente faz parte do nosso dever também, esse alerta, o trabalho social do médico, de alertar para uma situação tão importante, né? E agradeço mais uma vez o convite de você.
Ok, muito obrigado. Lembrando aqui, nós conversamos no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico pneumologista, o doutor Davi Coelho, falando aí sobre o Agosto Branco, o combate ao câncer de pulmão, esclarecendo aí, trazendo uma série de informações sobre o trabalho nas mineradoras, o trabalho com garimpo, a questão do tabagismo, que é tão preocupante.